Reportagem especial.
Sou um gafanhoto, sim, que só cantando está feliz. Não quero me preocupar, eu gosto é de cantar. Minha vida é boa tocando violino. E pra comer a gente sempre dá um jeitinho.
Mas nem todos os bichinhos que viviam por ali passavam o dia sem fazer nada, como o gafanhoto e o grilo. As formigas, por exemplo, andavam atarefadíssimas em busca de alimento para guardarem para o inverno.
A história da cigarra e da formiga, ou do gafanhoto e da formiga, segundo essa tradução da Disney, consagrou a imagem das formigas como animais extremamente organizados e trabalhadores, e que contam até com a simpatia das pessoas. Quem nunca ouviu falar que formiga faz bem para a vista? Tudo isso, segundo o vice-presidente da Associação dos Controladores de Pragas Urbanas, Sérgio Boccalini, mascara os perigos que a presença desses insetos representa.
Elas podem estar tanto quanto ou até mais impregnadas com micro-organismos nocivos do que as próprias baratas. E com um diferencial, ela circula pelos ambientes de uma forma muito mais tranquila do que a barata. Uma pessoa, quando vê uma barata, de imediato ela vai tentar matar, nem que seja com uma chinelada. No caso da formiga, não. Além disso, tem a questão do tamanho. As formigas são muitas vezes menores de tamanho do que as baratas, elas acabam transitando por locais onde a barata não consegue em função do tamanho. Então, nesse processo, elas têm um poder de disseminação de micro-organismos muito maior do que as próprias baratas.
Isso quer dizer que, nas cidades, as formigas podem causar de diarreias a doenças graves, como hepatite, tuberculose e salmonelose. O biólogo Randy Baldresca, especialista em controle de pragas urbanas, chama a atenção para a necessidade de controle desses insetos, especialmente no ambiente hospitalar.
Porque as formigas transitam livremente, tanto na UTI como no berçário. Então o risco de infecção hospitalar é muito grande.
Assim como toda praga urbana, a receita para prevenir a presença das formigas é uma só: não oferecer os quatro As: água, alimento, abrigo e acesso. Por isso, o cuidado com a limpeza do ambiente é fundamental. Como são animais pequenos, deve-se remover até migalhas e farelos. Vedar frestas na parede ou no piso também é importante. Um bolsão de ar atrás de um azulejo que foi mal rejuntado já é espaço suficiente para servir de abrigo e formação de um formigueiro. E por falar em formigueiro, a organização desses animais dificulta muito o combate a essa praga. Uma colônia de formigas é dividida em castas. As operárias saem para trazer alimentos para os reprodutores na colônia, que são os machos e as rainhas. Segundo o biólogo Sérgio Boccalini, essa complexidade faz com que o combate ao inseto exija conhecimento técnico.
Algumas pessoas acabam utilizando esses aerossóis quando se deparam com formigas, e esse produto ele mata somente as que estão circulando no ambiente, o que na realidade é um número pequeno se comparado a que estão dentro do formigueiro. Então as que estão do lado de fora não representam 15%, não representam 20% do número total de formigas. Mas existem produtos que são utilizados hoje em dia, como os géis, onde as operárias que estão do lado de fora carregam esse produto para dentro dos formigueiros e acabam fornecendo, inclusive para as rainhas, e aí acaba havendo o controle efetivo.
Sérgio Boccalini recomenda que as pessoas busquem ajuda especializada, até porque é preciso saber exatamente a espécie de formiga a ser combatida. Foi o que fez o médico Gilberto Cabral, de Belo Horizonte.
Estava uma verdadeira invasão de formigas na minha casa, sabe? Formigas de vários tipos. Nós tentamos aí pulverizar inseticidas normais e não resolvia nada. Aí um ecologista, né, que tem uns métodos de combate a insetos com elementos biológicos que ele mesmo prepara, sabe? De raízes, folhas, e ele tratou aqui na minha casa, até não tinha muita fé nisso, não. O resultado foi ótimo.
A assistência especializada também é fundamental para combater outra praga urbana que tem o mesmo tipo de organização das formigas, os cupins. Esses animais se alimentam de celulose, por isso destroem principalmente madeira e papel. Vários museus e casarões tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional já sofreram sérios danos causados por cupins. Documentos históricos, quadros de artistas famosos e peças de madeira já foram alvo dos insetos. Ana Eugênia de Carvalho, pesquisadora do Instituto Biológico ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, detalha as espécies de cupins que mais ameaçam.
É um cupim de hábito subterrâneo, aquele que faz um encaminhamento de terra, que as pessoas às vezes veem na casa. Então, esses cupins são os mais importantes em patrimônio histórico. Existem também as espécies de cupins de madeira seca que ocasionam danos na peça. Por exemplo, numa igreja histórica onde há uma imagem de madeira, porque eles vão comendo esse material e quando você percebe, principalmente quando a gente fala de cupim subterrâneo, o estrago já é muito grande. Então tem que haver um monitoramento sistemático de todo o patrimônio para observação de cupim subterrâneo.
Se você encontrar um túnel de terra na parede da sua casa, procure a central de zoonoses do seu município. Se por um lado os cupins não transmitem doenças, por outro, podem causar prejuízos incalculáveis. Segundo o biólogo Randy Baldresca, é preciso destacar que nem todas as espécies de cupins são pragas urbanas.
Existem 2.500 espécies de cupins descritas pela biologia no mundo inteiro, 250 espécies ocorrem no Brasil e apenas 5 são consideradas pragas urbanas. Os cupins têm papel fundamental na manutenção e equilíbrio ecológico dos solos, porque eles fazem transporte de nutrientes, aeração do solo e eles decompõem material celulógico, como o resto podre de árvore, por exemplo, que cai no chão.
Os cupins operários saem à procura de celulose e, quando encontram o alimento, voltam e chamam toda a colônia. No caso do cupim subterrâneo, o ninho fica no subsolo. Eles escavam a terra até chegar na construção-alvo. Os moradores de um condomínio no bairro do Tatuapé, em São Paulo, tiveram trabalho para se livrar da infestação de cupins. Segundo o síndico Marcos Burti, os bichos começaram a atacar as caixas de madeira que protegiam os relógios de luz de cada prédio.
O risco que o condomínio corria naquele momento era que os relógios caindo, né, poderiam causar algum tipo de incêndio. E para nossa surpresa, o problema ele era muito mais agressivo do que nós imaginávamos. O cupim tinha afetado palmeiras, a parte do paisagismo, e destruído também os batentes das portas dos salões de festas, abrindo buracos assim na parede, né, dos halls sociais, e também a parte da telefonia foi totalmente danificada pelos cupins.
Marcos Burti recomenda bastante critério ao escolher a empresa para resolver problema tão sério. Ele conta que a empresa indicada pela construtora do prédio fez uma pulverização que só fez o cupim migrar para outras áreas. Foi então que eles encontraram outra empresa que utilizou técnicas inusitadas.
E através de um recurso muito interessante que eles desenvolveram na USP, um equipamento que se chama boroscópio, um canudo, né, com uma microcâmera na ponta. Eles vão entrando nas fendas, nos lugares onde o cupim pode estar instalado, e eles conseguem visualizar através de um pequeno monitor. E aí sim, localizando o cupinzeiro, eles vão e fazem a remoção do cupinzeiro e as áreas afetadas são pulverizadas com um pó e esse pó ele acaba com a infestação.
O cupinzeiro foi encontrado embaixo da construção de alvenaria feita pela companhia de saneamento para proteger a entrada de água do condomínio. Cada ninho de cupim tem milhões de indivíduos e é impossível estimar quantos existem. Além disso, ao contrário das formigas, o cupim macho que fecunda a rainha da colônia não é devorado pelas operárias. Dessa forma, continua ativo e produzindo descendentes por décadas. Só em 2009, o ataque dessa praga provocou a queda de 1.200 árvores no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. De Brasília, Alexandre Porto.
Reportagem especial.